de que as medidas restritivas voltem, né, a nos atingir. O governador Eduardo Leite afirmou durante o feriado que os critérios para a definição das bandeiras foram alterados e algumas regiões podem voltar a ter bandeira vermelha. Qual é a situação hoje do comércio, Genuir, e o que representa, porventura, a troca de bandeira para uma bandeira vermelha aqui na nossa região, já que Passo Fundo é um dos, né, municípios da nossa região que tem um grande número de contaminados e foram ocupados muitos leitos de UTI nos últimos dias.
Na verdade, nós estamos ligados à região de Passo Fundo, né, e dependemos muito da região de Passo Fundo e da bandeira que cabe para Passo Fundo e daí englobe a nossa região. Nós estamos hoje em Lagoa Vermelha sem nenhum caso, né, de Covid-19. E o nosso comércio, como a gente já falou várias vezes, desde o início da pandemia, nós viemos sofrendo pelas restrições, pelo regulamento que foi imposto para o comércio. Nós já falamos outras vezes que quando baixava uma bandeira, o comércio era o primeiro que tinha que fechar, e nós sempre corremos atrás disso, dizendo que não era o comércio, né, que transmitia o que contaminava as pessoas. Mas nós tivemos bandeira vermelha, tivemos várias restrições no nosso comércio, e com isso o comércio vem sofrendo, então, desde o início, desde março, quando começou, então, o fechamento, com muitas restrições para o comércio. Nós tivemos uma queda muito grande, Flávio e ouvintes, na venda do nosso comércio nesse período. Veja bem que em abril nós tivemos uma queda em relação a abril do ano passado de 70%. Então veja bem que foi muito grande a queda, nas vendas. Em maio nós já tivemos então uma recuperação. Nós já chegamos a em torno de 30% a menos do que o ano passado. Aí tivemos, no início de maio, ainda nós tivemos o Dia das Mães, que é uma data importantíssima para o comércio, onde a gente classifica como a segunda data mais importante do ano para as vendas do comércio, né, que é o Dia das Mães, e com bandeira vermelha, né? Então isso prejudicou bastante nossas vendas, né? E agora nós até a gente está assim, percebendo que houve um certo aquecimento nas vendas. Nós, mês de maio, nós tivemos já o pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados, entre outros, né, ajudas que veio do governo. E agora em junho também nós tivemos a segunda parcela do 13º dos aposentados. E com isso a gente também percebeu que deu uma leve aquecida nas vendas, né? Mas realmente o nosso comércio passou por uma situação muito delicada, está passando ainda, né? E claro, a gente está aí na torcida, e você sabe que uma bandeira vermelha, as restrições são muito grandes, né? Então estamos torcendo que essa bandeira vermelha jamais volte aqui para a nossa região, Flávio.
Pois é, e o governador assinou com a possibilidade de passar também essa responsabilidade para que os prefeitos definissem em função das diferenças dessa região. Lucas, há alguma nessa bandeira vermelha, uma possibilidade do município não restringir essas medidas de fechamento do comércio, de flexibilizar, melhor dizendo, essas medidas? O que se pensa hoje se isso acontecer?
Flávio, quando tu comentava a respeito da menção do governador a respeito da possibilidade, então, de ter mudança na bandeira vermelha, em função de que os requisitos eles estão mudando. O que acontece, qual o cenário anterior a esse processo? Estava sendo feita uma estimativa das bandeiras a respeito dos dados dos dias que passaram. Então, o governador sinalizou que os estudos agora vão ser provenientes de estimativas futuras para que o sistema de saúde não entre em colapso, dando uma autonomia uma determinada autonomia administrativa para que prefeitos pudessem, então, instituir em seu município o regramento a respeito das bandeiras. O que isso quer dizer, Flávio, e os nossos ouvintes e os presidentes que estão aqui comigo nesse dia de hoje? Que, através de um estudo técnico de cada município, através de uma demanda administrativa de cada município, deve ser enviado, então, para o governo do estado esses estudos para que seja feita uma análise. Então, ainda, essa resposta da bandeira para o município ainda depende de uma análise do governo do estado. Para que isso fique claro, para que isso seja articulado. O governo do estado, então, deliberando a possibilidade de mudanças de bandeira laranja para vermelha, depende de um estudo técnico a nível em âmbito municipal para que seja protocolado, instituído junto ao governo do estado, para que esse estudo seja feito em conjunto do governo do estado com o município.
E na prática, como isso vai acontecer? Quem fica responsável por esse estudo, Lucas?
Nós temos, né, Flávio, como tu bem sabe, nós pertencemos à região de Passo Fundo em função de que há essa regionalização da saúde, então por diferentes setores, que faz com que Lagoa Vermelha pertença à região de Passo Fundo. Então todas as medidas administrativas, elas compõem por um grande grupo que esse estudo e essa análise deve ser feito a âmbito regional. Mesmo que o município tenha esta autonomia dos parâmetros e do regramento, ainda depende de uma decisão a nível do governo do estado.
Então, esses dados são levados à coordenadoria, a esse comitê que gerencia a crise. Perfeito. E a partir daí o governo é que vai definir se o município pode flexibilizar, ou seja, manter abertas, né, as atividades como até então está acontecendo.
Perfeito, porque os dados, eles seguem parâmetros e requisitos a respeito da segurança e saúde dos munícipes. Então, todas essas demandas e decisões administrativas, elas partem de uma decisão em conjunto com o governo do estado, considerando essa regionalização para que seja efetivada a bandeira laranja e também a bandeira vermelha, como foi sinalizado a respeito de um processo de estudo das vagas de UTIs.
Perfeitamente. Walter, e as questões relacionadas à nossa indústria, né? O contexto da indústria, ele é mais amplo, ele não envolve só a questão local, embora também isso possa repercutir na produção, mas a questão da venda, da comercialização dos produtos, com esse problema que não é só de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, do Brasil, mas é de todo mundo. Como é que está a indústria de Lagoa Vermelha nesse contexto, Walter?
A indústria aí, ela chegou no início de março, aí, no meio de março, quando foi colocado em prática as restrições de trabalho aí, no comércio, automaticamente ela se restringiu aí a 40% de queda. Em algumas empresas aí chegou até 75%. As empresas que estavam mais com suas produções voltado ao estado de São Paulo, houve uma queda muito grande, inclusive até o momento ainda lá está tudo praticamente suspenso, né? Agora que está voltando às atividades normais. Isso tudo também refletiu nas exportações. Nós tivemos aí no final de abril, início de maio, praticamente o cancelamento de todas as exportações aí, e até o momento também continua restrito a questão das exportações. Em contrapartida, como até o próprio Januir colocou aí, já houve, está acontecendo um movimento do comércio, né? E aí isso nos ajuda também, porque chegamos a índice de inadimplência de praticamente triplicar as inadimplências hoje, isso em nível nacional. E em alguns determinados momentos da pandemia, receber apenas 25% da carteira de clientes, né? Então houve um momento muito, muito delicado na indústria, né? Onde houve uma preocupação, aquela correria para que se houvesse demissões, enfim, que tentasse segurar o máximo das despesas para evitar o pior dentro do até o fechamento de algumas indústrias. Mas enfim, essa retomada que está acontecendo aí, né? Ela está acontecendo aí, principalmente no Nordeste aí. É uma grande demanda, certo? E está aquecendo as indústrias aí, há uma falta de mercadoria, em alguns casos aí, no produto popular principalmente, Mas a gente está muito com medo que isso seja exatamente esse movimento em U, que seja uma corrida nesse momento e daqui a um pouco pare tudo de novo. Então a gente não tem como dizer que o mercado está resolvido, né? Existe um pequeno aquecimento, ou podemos chamar até de um grande aquecimento pontual. Vamos ver como que vai ser o movimento agora nos próximos dias.
Em relação às vagas de trabalho, né? Houve demissões, a gente sabe, nas empresas. Algumas atenderam a proposta do governo de remanejar e diminuir horários, restringir o acesso aos seus locais de produção. Como ficou nessa questão os postos de trabalho na indústria, Walter?
O movimento, como coloquei antes, né, houve um movimento, um desespero no início disso, que forçou muitas empresas, ou até por preocupações, houve demissões, houve entrar programas do governo e tal. O que tem, existe agora uma retomada, existem empresas contratando hoje aqui em Lagoa Vermelha, né, e é como eu te disse, é um momento positivo hoje que está acontecendo, né, voltada ao Nordeste. O Nordeste é o maior índice do recebimento do apoio do governo federal, e você acaba comprando produtos populares, e Lagoa Vermelha hoje é um município que praticamente trabalha com produtos populares. Então tem essa demanda, tem essa contratação. É muito cedo, obviamente, de dizer que isso está tudo resolvido, né? A gente não sabe o que vai acontecer, e pode ser que haja esse consumo agora. Por quê? Porque tu está em casa, tu não está viajando, tu não está almoçando fora, tu não está consumindo em lazer, e sim tu está aproveitando essa oportunidade, esse momento de família, de olhar que tu quer trocar uma fruteirinha, um armário, quer arrumar a tua casa. Dentro desse teu orçamento hoje, entra a faixa de 600 a 1.000 reais no ponto final. Então isso é aquela história, né? A gente entende que esses recursos talvez acabem ou se haja uma reposição, mas o cara vai voltar ao lazer. Bah, vou fazer aquela viagem quando retomar, eu vou para o restaurante, vou aproveitar aquilo que eu não fiz. Então a gente está tendo todo um cuidado aqui para não criar uma expectativa que ela não seja verdadeira dentro daquilo que tu está dentro do teu planejamento.
E no caso do comércio Genuir, como ficaram essas situações de demissões ou de remanejamentos?
Bem, no início houve, até por assim, as pessoas ficarem preocupadas sem saber o que ia acontecer, né? Houve demissões, não houve tantas, houve algumas, depois agora já houve outras recontratações, então deu um equilíbrio. E houve aquele redução de salário do governo, que muitas empresas fizeram de 50% a 70%, que era, que podia fazer, era 30%, 50% e 70%. 75%. Então muitas optaram por isso. Então, é claro, agora está vencendo esse período. E como o Walter bem colocou, a situação das pessoas que estão em casas, as pessoas que receberam, que nem eu falei antes, o 13º dos aposentados, então o dinheiro, esse é auxílio do governo. Então há um aquecimento, mas não se sabe se realmente é definitivo ou é temporário, porque com essa entrada de um dinheiro extra e as pessoas estando mais em casa, aproveitaram então para arrumar sua casa. E com isso a gente está percebendo, mesmo em maio, nós tivemos, que nem eu falei antes, a data do Dia das Mães, que é uma data importantíssima, mas nesse período nós estávamos com bandeira vermelha, com as restrições quase que total no comércio. Mas a gente percebeu que houve uma elevada bem, bem significativa em relação a abril, né? Então houve assim uma venda bem significativa que a gente criou uma expectativa de melhor, mas vamos esperar que essa expectativa ela seja duradoura, né? Porque a gente não tem assim noção do que pode acontecer. E na questão do Covid-19 também, a gente não tem noção até quando e como vai se comportar. Mas hoje a gente está sentindo sim que o comércio está tendo uma certa elevação nas vendas, isso nos gratifica, né, muito.
Há uma tendência de novas contratações a partir de agora?
Como eu te disse, como eu falei, não teve muitas demissões. não foram muitas, até porque teve esse plano do governo na redução do salário e muitas optaram por isso. E depois, aquelas até que demitiram, muitas recontrataram. É. Então, a expectativa é, se nós conseguirmos manter o nosso comércio sem demissões, algumas contratações com certeza vão acontecer nesse período, mas a nossa preocupação é manter. E sim, a questão de demissões não foram muitas, né, Flávio?
Felizmente. Então nós vamos ao rápido intervalo comercial, são 10h56. Em seguida a gente continua fazendo uma avaliação do comércio, da indústria, da prestação de serviços e o trabalho também que o município vem fazendo no auxílio às pessoas que ficaram com alguma dificuldade nesse período.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
As nossas festas nas comunidades agora estão com roupagem nova. É o programa das manhãs de domingo na tua Rádio Cacique. Gente nossa, a tua comunidade, a tua rádio. Continuamos sempre com a música da nossa terra, a religiosidade da tua rádio, o bom churrasco e a festa que sempre fizemos. É claro, a tua companhia. Gente nossa, todo domingo pela manhã.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418 2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Quintal, uma loja de produtos naturais que oferece alimentos saudáveis para você ter qualidade de vida. No Quintal tem farinhas com baixo carboidrato para o tratamento da obesidade ou diabetes, farinhas proteicas, uma vasta linha de temperos e chás, chocolate zero açúcar, sem glúten e sem lactose. Com a chegada do frio, conheça nosso cardápio de sopas. Você vai se encantar. Quintal, Afonso Pena, no centro de Lagoa.
Laboratório Tagliari, 40 anos de história, credibilidade e responsabilidade com exames laboratoriais para melhor atender seus clientes, inovando sempre. Coleta Drive-Thru, onde coletamos o exame sem você sair do veículo. Também realizamos coletas a domicílio. Ligue no fone WhatsApp 3358-1411. Laboratório Tagliari, excelência em análises clínicas. Rua José Bonifácio, ao lado do Hospital São Paulo.
Quer alugar ou vender o seu imóvel com tranquilidade e segurança? Vem até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalha com venda e locação na Rua Nível Castelano, próximo aos Correios. Fone 996-88-2801.
Venha conhecer a loja Magia das Pedras. Incensos, santas de pedra, bombas, sprays, terços, budas, colares de pedras e muito mais. Magia das Pedras, na 7 de setembro, descendo a Rua do Banrisul.
Grupo Adeva informa. Todo lixo coletado em Lagoa Vermelha passa pela central de triagem. É 100% classificado e separado, tanto orgânico quanto seco. O objetivo é aumentar a vida útil do aterro sanitário.
Tua Rádio.
Estamos de volta com o programa Sintonia nesta manhã de sábado, dia 13, dia de Santo Antônio também, né? Uma programação especial aqui da paróquia Santo Antônio para essa data da mesma forma, né? Bem diferente do ano passado, mas sem deixar de registrar a data do padroeiro. 18 graus de temperatura, tempo estável, deve ser assim o sábado, cai a temperatura amanhã, essa é a previsão, né? Em algumas regiões pode até gear, né? Será que vai acontecer? Vamos ver se a previsão se confirma, né? Tomara que não. Mais uma vítima que é renomada na cultura gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul. Recebemos a informação que faleceu o cantor e compositor Jorge Freitas, na manhã de hoje, em Cruz Alta. Ele foi diagnosticado com Covid-19, estava internado na UTI em Cruz Alta. Era conhecido aqui na região pelo trabalho ligado à cultura gaúcha, estava também sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. O músico era servidor da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade, atuava diretamente no projeto Coxilha Vai à Escola, coordenando a ação que ensina música a crianças da rede pública de ensino. Então, infelizmente, tem mais uma perda. Ontem tivemos o lagoense Porca Véia, né? E, naturalmente, ele vivia algum tempo sofrendo de vários problemas de saúde e acabou falecendo ontem. E hoje, esse de Covid, o cantor, né, Jorge Freitas, aqui também, sempre presente na nossa programação galponeira. 11 horas, programa Sintonia hoje, fazendo uma avaliação do comércio, da indústria, da situação em geral, né, causada muitas vezes por crises que vão se sucedendo, mas especificamente nessa pandemia do Covid-19, onde nós enfrentamos, além dos problemas de saúde, do sofrimento e de muitas perdas em todo o país, enfrentamos uma crise sem precedentes no campo, né, da indústria, do comércio, prestação de serviços. Em Porto Alegre, o prefeito anunciou, por exemplo, que lá os shopping centers vão ter que fechar de novo, os restaurantes vão fechar às 11 da noite, as academias poderão ter uma pessoa apenas por vez, então já endureceu as medidas que estavam mais flexíveis. Bom, o secretário Lucas, do Desenvolvimento Econômico, Lucas Mota, e também da Ação Social e Habitação, tem números interessantes para nos passar aqui em relação a essa situação que a gente questionava o Walter, né, das demissões, do desemprego, dos postos de trabalho. Existem dados, uma plataforma que monitora isso, Lucas?
Perfeito, Flávio. Como bem disse os presidentes na sua fala anterior, nós passamos por esse momento de preocupação e nós estamos atentamente monitorando esses dados para que a gente possa aí planejar e efetivar políticas públicas para que possa alcançar os objetivos, que é preservar o emprego e a renda das pessoas. E periodicamente nós mantemos reuniões com as diversas lideranças dos setores, inclusive com o seu Zilmar Bogoni, que é do Cine, da Agência de Lagoa Vermelha, e também a Fabiana, que é a delegada regional do trabalho. Então, nós conversamos e caracterizamos então o município de Lagoa Vermelha através dos dados do setor econômico, através do CAGED, que é um cadastro geral dos empregados e desempregados, que mantém essa periodicidade a respeito de admissões, dispensa dos empregados sobre a CLT. Então, nós temos aqui os dados, Flávio. O acumulado de janeiro a abril no âmbito de Lagoa Vermelha, a respeito do comércio, então foram, a respeito desses dados, demitidas 14 pessoas. Dos serviços, 25 pessoas. Da indústria, 113 pessoas. A construção e a agropecuária têm um saldo positivo de contratações. E aí fechamos um saldo, que é dessa forma que os dados se apresentam, de um acumulado de janeiro a abril de demissões de 149 pessoas. Então, esses dados eles são lançados pelas próprias empresas, pelos seus setores de RH, respectivos setores de RH, mas é uma plataforma que está sendo modificada, né, substituída por outra plataforma chamada E-Social, que é uma plataforma unificada de dados. Então, os dados que nós apresentamos são os dados do CAGED, mas que já nos mostram um panorama, como bem disse aqui o presidente do SICOM, Walter, a respeito desses dados, aqui nós conversávamos fora do ar, a respeito da indústria, para sabermos da efetividade desses dados, do lançamento desses dados oficiais. Então, os números batem e nos geram preocupação a respeito disso. Mas, como bem disse os presidentes, nós estamos com a expectativa de continuidade do trabalho, claro, mantendo as restrições e medidas de segurança, mas preservando o emprego e a renda das pessoas.
Walter, as medidas que foram propostas pelos governos acabaram acarretando também em mais custos para manutenção dos postos de trabalho ali na empresa?
Comentando um pouquinho o que o Lucas colocou, representa os 113 demitidos na indústria, nós tivemos um movimento de uma empresa, né, com demissões de 70 funcionários. Se a gente for analisar o saldo disso, os outros 43% dividido em todas as outras empresas do município, a gente pode concluir que, de certa forma, o empresário optou por manter as vagas de trabalho, os postos de trabalho, além do desgaste todo em você montar uma equipe nova hoje, a proposta de trabalho da indústria tem sido nesses últimos anos sempre manter os postos de trabalho. E acredito eu que dentro das informações dessa semana, as várias empresas contratando, como eu comentei antes, seguramente a maioria das empresas já estão com seu quadro já todo por completo e já retornaram todas as atividades. Então a gente entende que essas medidas implantadas nesses últimos meses aí, de certa forma, atendeu a nossa demanda, a nossa necessidade de manter as empresas em atividade ou diminuir sua produtividade para que se mantenha o quadro. Então, acho que isso foi, colocamos que essa primeira etapa, vamos chamar assim, ela foi vencida. Né? A gente conseguiu aí, a maioria das indústrias estão trabalhando, não houve assim uma generalização de problemas. Obviamente que algumas tomaram algumas atitudes mais radicais, outras menos radicais, outras se adequaram àquele momento de baixa venda, né? E agora eles estão retornando até de certa forma com uma boa atividade. O governo também nos ajudou aí em relação à questão tributária, onde nos deu um prazo aí maior de 90 dias, então isso tudo contribuiu. A parceria que a gente trabalhou sempre aqui, com todos os poderes aqui em Lagoa Vermelha, Prefeitura, Judiciário, Saúde, a tarefa foi feita, tanto é que está aí o resultado, estamos praticamente estável e zero casos. Eu acho que a gente não pode achar que esse momento está, que passou, né? A gente tem que manter todos o regramento, vamos chamar assim. Então, acho que é um somatório de benefícios, obviamente, aquele primeiro impacto negativo que foi, eu acho que o efeito psicológico, né, foi muito forte no início, e também houve o efeito financeiro, sem dúvida nenhuma, as prorrogações e todas as renegociações, passou. Né? Então, a gente acredita que a partir de agora, já conhecendo esse cenário, mesmo que venha acontecer algo pior do que está no momento, que aconteça, vamos dizer lá, uma possibilidade, uma bandeira vermelha aqui, acho que tem todo um conhecimento do município, falando da Lagoa Vermelha, de administrar isso com cautela, como o próprio Lucas colocou, que não depende de nós, depende de outras autoridades, mas o importante é que o empresário, tanto a indústria, comércio e serviço, o setor público e judiciário, eles estão bem atentos e sintonizados. Então, acho que isso é uma grande vantagem para a Lagoa Vermelha.
Pois é, Walter, que medidas foram adotadas nas empresas especificamente para evitar o contágio, né? Nós sabemos que houve uma série de recomendações e propostas aí para ajudar a evitar esse contágio. Isso gerou alguma dificuldade para vocês?
Tudo é uma questão de adaptação, né? Os primeiros dias aí a gente perdeu produtividade, faltava confiança do próprio trabalhador. O empresário também tinha dúvida de como conduzir isso dentro das suas responsabilidades. Obviamente, todo mundo tem suas responsabilidades dentro disso. Mas a conclusão é que o que isso nos ajuda a fazer algumas avaliações. Que, de fato, hoje todo mundo vestiu a camiseta para se organizar e ajudar a cuidar disso, fazer sua parte. Que isso é uma coisa que não adianta alguém mandar fazer. Todos eles têm que estar preparados para fazer, né? Então a gente procurou sempre estar próximo da Secretaria de Saúde aí, e buscar quais seriam os melhores procedimentos a serem adotados, procurou buscar junto também de outras empresas, outros países, enfim, outros exemplos de como foi feito isso, e a gente continua fazendo esse trabalho, né? Todos são vários requisitos que têm esses procedimentos dentro da indústria, álcool gel, distanciamento, nós fizemos até higienização, a Barcelona faz a higienização uma vez por semana, todo final de semana, procura as pessoas que vêm pessoas de fora, entra com máscara, álcool gel na entrada, tentar isolar, restaurante também lá, distanciamento, toda essa... A própria ali foi feito um movimento muito forte, a questão dos ônibus ali também, a gente procurou, junto com o Dalla Libera, tentar resolver, buscar alternativas de transporte, enfim, toda essa movimentação ela foi positiva, respeitou todo também todos os procedimentos, houve casos, inclusive na Barcelona tivemos um caso positivo, isolamos, testamos o pessoal que trabalhava perto disso, dessa situação, certo? E tu veja bem, a gente conseguiu contornar isso, e tem uma matemática, um contamina, outro não contamina, então não existe um conceito básico disso, então o que a gente tem que procurar é evitar aglomerações e fazer todas as recomendações, o protocolo, no qual a gente vem observando que ele está dando resultado e a gente está conseguindo manter as atividades com segurança e sempre orientando o pessoal. O que, que é a nossa orientação? Orientação, pessoal, nós somos responsáveis pela nossa área de trabalho. Agora, vocês são responsáveis pelas pessoas que estão em casa. Vocês têm que se cuidar não pela sua área de trabalho, mas também pelas pessoas que correm risco, pelas pessoas que estão nas suas casas. Então, acho que isso ficou... Na indústria, a gente conseguiu transmitir isso para os funcionários, né? E a resposta está aí. De certa forma, há um controle. Isso eu estou falando de indústria, obviamente, o comércio e o serviço também fizeram a sua parte para estar dentro desse resultado positivo da nossa cidade.
Pois é, Genuíno, e no caso do comércio, como foram essas propostas aceitas pelos trabalhadores, pelos empresários? A situação é bem melhor, a gente imagina, pelo número de pessoas que circulam ali. E a própria população, como entendeu essa mensagem?
Bem, desde o início, né, Flávio, houve... claro, a gente foi buscar sempre as normas e como, junto com a saúde, e depois, quando começou a vir as bandeiras, já propriamente a bandeira já dizia o tipo de isolamento que tinha que ser feito. Mas o comércio se comportou sempre de uma forma dentro dos padrões e nós ficamos sempre juntos, participando, e pedindo, né, para que obedecessem todas aquelas normas de redução de funcionários, de atendimentos, os cuidados com o distanciamento, álcool e gel, enfim, tudo isso que a gente já sabe, né? E o comércio se comportou de uma forma que eu até brinquei esse tempo, porque parecia que o comércio era o vilão da história, né? Quando começou, comércio fecha, comércio fechou. Porque nós tomamos todos os cuidados no comércio, nós fizemos tudo aquilo que estava dentro da exigência da Secretaria da Saúde, né? E a gente sabia que dali, com todos os cuidados, não tinha vindo nenhuma contaminação, né? Os casos que naquele período tinha acontecido em Lagoa Vermelha eram casos que tinha vindo de fora. Então, eu acho assim que o comportamento do comércio até hoje está se comportando de uma forma bem tranquila, com todos os cuidados. A gente percebe que todas as lojas estão tomando seus cuidados, não tem assim aquela acumulação de pessoas dentro das lojas, usando máscara, o distanciamento, enfim. Eu acho que está bem tranquilo para o comércio e está dentro das normas, né? E por isso o resultado, nós... estamos, graças a Deus, hoje com um resultado positivo em Lagoa.
Pois é, e uma volta às medidas anteriores, o que representaria para o comércio agora, Genuíno?
Aqui nós falamos, né, o comércio está numa retomada, não sei se é uma retomada que seja duradoura ou não, mas está, hoje nós, comparando o mês de maio e já abril, a gente está percebendo assim que a movimentação está... melhor, a venda está acontecendo, e claro que uma restrição novamente vai afetar com certeza em todos os lugares, mas eu também penso o seguinte, Flávio, nós a gente sempre correu atrás, mesmo com bandeira vermelha, nós conseguimos, junto à fiscalização, uma certa flexibilização para que o comércio pudesse, de uma forma bem restrita, ir atendendo, fazendo suas vendas. Agora nós temos casos dos estados, que nem Santa Catarina, de municípios vizinhos. Se nós formos falar, por exemplo, de Piratuba. Piratuba fechou toda a rede hoteleira desde o dia 17 de março e, consequentemente, todo o comércio. Então, tu veja quantos meses que estão totalmente com as portas fechadas. Nós tivemos restrições bem rígida no início, tivemos depois a bandeira vermelha também, e claro, a gente foi atrás, sabia que o nosso comércio estava se comportando de uma forma bem, bem dentro das exigências da Secretaria da Saúde, e nós então conseguimos. E hoje a gente está torcendo que não tenhamos mais restrições a, tipo, voltar uma bandeira vermelha, e assim a gente está sentindo que, como o Walter falou, a indústria também está aquecendo as vendas, é sinal que está acontecendo a venda na ponta, porque se o comércio não estivesse vendendo, né, obviamente que a indústria também não estaria vendendo e produzindo mais. Então, a expectativa é boa, desde que não haja novamente restrição séria para o comércio.
O Walter referiu isso, você também salienta, né, que um setor depende do outro. Agora, Lucas, esses recursos que vieram, né, do governo, recursos desse programa emergencial, de auxílios emergenciais, injetou também muito dinheiro na nossa economia, e a tendência é de que esse programa seja ampliado. Pelas informações que você tem, a princípio seriam 3 parcelas, né? Se acena com a possibilidade de que ainda haja essa injeção para movimentar, reaquecer a economia?
Antes de responder a tua pergunta, Flávio, me permita aqui agradecer aos presidentes, que 2 palavras foram mencionadas aqui, são muito importantes nesse processo todo, que é adaptação e sintonia. E até nós podemos ver nos casos de fiscalização que foram muito pontuais. Então, as empresas aderiram a esse entendimento, aos presidentes, ao comércio. Então, é só com essa união de esforços que nós vamos conseguir combater o vírus e preservar os nossos empregos. A respeito do auxílio emergencial, o governo federal institui, então, várias frentes, como o seu Genoir mencionou. Aí ele adiantou o saque do FGTS, também a primeira parcela do 13º dos aposentados. O município também pagou agora, na última semana, uma parcela do 13º, e isso faz que se injete na economia aí dinheiro para criar esse ciclo virtuoso, né, de compra e retomada desse crescimento. O governo federal também sinalizou, até conversava com o Walter aqui fora do ar, a respeito do fundo garantidor a nível federal, que preservaria então as micro e pequenas empresas na injeção de recurso financeiro. Isso foi sinalizado num certo momento, só que a grande dificuldade é que esse recurso chegue na ponta, chegue efetivamente nas empresas. Mas eu acredito que essas diversas frentes aí, inclusive do auxílio emergencial, como tu perguntou, já existe a possibilidade de sinalização aí de que o programa seja ampliado. Não só mais 2 meses, como já foi instituído pelo governo federal, porque a lei que foi então sancionada em abril, ela permitiu 3 parcelas do auxílio emergencial, mas que poderiam ser prorrogadas em função do cenário da pandemia. O que aconteceu então, o programa já foi sinalizado no noticiário, que o programa do auxílio emergencial será então ampliado por mais 2 meses. Inclusive o governo do estado também sinalizou a respeito disso, o que eu vejo até com certo cuidado e receio a respeito de um auxílio por parte do governo do estado, pois nós sabemos que a situação do governo do estado, a situação financeira, é de demanda conhecida, que não proporciona um auxílio efetivo para as pessoas, mas que pode auxiliar nas demandas burocráticas. E o que isso quer dizer, Flávio? Outra demanda que nós estamos articulando juntamente com a Secretaria de Trabalho e Ação Social do governo do estado é a respeito que nós estamos discutindo do projeto de lei 124, que ele está criando então um fundo de trabalho, um fundo garantidor de trabalho e renda, que vai possibilitar, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, políticas públicas para que os municípios possam incentivar os empregos, incentivar as empresas a se resguardar. Como bem disse o senhor Walter aqui, as empresas estão nesse processo de adaptação. Então nós temos que pensar na união de esforços e efetivar políticas públicas para que a gente possa garantir a continuidade da economia, preservando, é claro, a nossa saúde.
Nós ouvimos muito em todos os comentários as pessoas referirem, Walter, da necessidade de buscar alternativas, de aprender lições a partir desta pandemia, desse cenário mundial que aí está colocado. Nesses 3 meses, né, praticamente, que estamos vivendo com mais intensidade esse problema, que lições já dá para adiantar, né, que a indústria, por exemplo, vem aprendendo e que vão fazer diferença lá na frente, no futuro, no andamento dos negócios?
Acho que é importante colocar aqui, né, Flávio, que dentro desta movimentação, dessa necessidade, vamos chamar assim, de união, trouxe alguns valores que, né, que estavam esquecidos, talvez, né, que a união faz a força, que movimentos planejados têm eficiências, respostas imediatas. Então, isso tudo fez com que diferenças internas, né, às vezes processos dentro dos setores, existe aquela concorrência interna que a gente chama dentro dos processos de produção, elas passaram a ser parcerias internas, né? Então isso houve uma melhora de eficiência, uma comunicação mais tranquila, menos agressiva. Então tudo isso contribuiu, né, para que se houvesse uma sintonia, até o Lucas observou aí a palavra, uma sintonia do pessoal. Então isso foi um crescimento dentro do processo de produção, onde a gente sentiu que as pessoas aderiram a essas necessidades agora, e esse pensamento diferente, como a gente conseguiu vencer. Quando tu vai fazer uma avaliação em grupo, tu vê que as pessoas estão satisfeitas, existe um reconhecimento interno, uma satisfação interna de ter vencido isso em grupo e não individual. Então acho que isso foi um grande ganho a esses valores que talvez estavam esquecidos dentro do processo, onde é necessário para que uma empresa tenha sucesso. E o empresário, dentro dessa retomada, né, ele também criou um planejamento estratégico, ele precisou ter um plano A e um plano B para administrar suas empresas nesse momento. E isso trouxe algumas coisas também de você poder entender o cliente, aproximar o cliente, saber quem é teu parceiro verdadeiro nessa hora, né? O próprio fornecedor também, né, que é importante dentro dessa cadeia, o sistema financeiro também, quem são as pessoas que estão do teu lado mesmo, de fato, setor público também, as secretarias que nos apoiaram também dentro dessa caminhada. Então, esse crescimento, né, se preocupar com inadimplência, quer dizer, cara, vou vender para aquele cara, será que ele vai me pagar, ele é meu parceiro? Porque quer queira, quer não queira, ainda existe um risco muito grande, né, dessa carteira a receber que está no mercado, onde tu tem que administrar, né? E tem que dar oportunidade a quem te deve a possibilidade de pagar. Então, são todas situações que a gente está aprendendo a administrar. Mas eu acho que os grandes ganhos são esses, essa valorização interna, né, que as pessoas conseguiram ver o quanto elas são importantes dentro desse desafio, né, e a habilidade do empresário fazer seu planejamento também, fazer sua parte dentro disso para que a gente pudesse vencer esse momento.
E no caso do comércio genuíno, né, a gente sabe que foram buscadas alternativas, você salientava, né, que houve dentro do próprio decreto uma compreensão de que as vendas poderiam acontecer de forma diferente do que até então, mas sem essa proibição efetiva. O que o comércio teve que aprender aí para poder, até esse momento, sobreviver?
Veja bem que o comércio, houve assim uma mudança total, né? Não só no comércio, mas na indústria em todo, né? E o comércio foi se adaptando aos poucos, e nós, como o nosso comércio é uma cidade mais pequena, e poucos trabalhavam ainda com o poder da internet, né? Então muitos buscaram esse caminho, a internet, a comunicação, através das redes sociais, e foram então buscando, mostrando os produtos, oferecendo e fazendo então esse caminho através das redes sociais. Foi uma readaptação, né, muito grande, porque ninguém estava acostumado a isso, e sabendo que as pessoas, uma grande maioria, estavam em casa, então foi uma forma mais eficaz de chegar até os consumidores através das redes sociais. Mas nós, como já disse, é uma cidade pequena, e o pessoal gosta muito de ir à loja, de ver a mercadoria, de tocar na mercadoria, enfim. Então foi um desafio muito grande, né? Claro que no segundo momento aí já as pessoas já começaram também a avaliar melhor essa situação e até fazer as suas compras. E o comércio, quando nas restrições, estavam levando o produto até a casa do cliente, fazendo aquele contato. Então foi aonde manteve um pouco, né? Nós tivemos assim segmentos com uma queda maior, outros segmentos não foi tanto, né? Mas a busca foi muito grande pelas redes sociais.
Foi a alternativa encontrada. O nosso tempo já, infelizmente, está chegando ao final e nós voltaremos a falar, com certeza, muitas vezes sobre esse tema que não se esgota aí num único programa. Queremos, genuíno, agradecer a tua presença e torcer aí para que as coisas cada vez mais melhorem, vocês possam manter atividades, possam ter trabalho, manter essas parcerias aí que estão dando certo.
Eu também agradeço, Flávio. Fica assim aqui um convite, né, para que a nossa população veja bem, nós precisamos agora que a população consuma no nosso comércio. Então é um momento importantíssimo para a sustentação das nossas lojas, aquelas lojas que estão ali permanentemente, ali estão sofrendo agora. Então fica assim o convite que essas pessoas, que os consumidores da Lagoa Vermelha vão até as lojas. E nós, através da CDL, estamos aí tentando desenvolver aquela tradicional promoção de final de ano, até para incentivar, porque a gente sabe que o período é muito delicado. Então nós queremos ver se conseguimos realizar a campanha Compra Premiada CDL, mesmo com toda essa queda que tivemos na venda do comércio de Lagoa Vermelha.
E a propósito, o comércio atende hoje à tarde também, né?
Hoje até às 17 horas o comércio estará atendendo.
Perfeitamente. Walter, da mesma forma, nosso agradecimento aí, torcendo por vocês, que dentro desse panorama econômico são também fundamentais na nossa cidade, que tem o setor moveleiro como uma das suas grandes forças, né? Muito obrigado.
Obrigado, agradeço a oportunidade. E sem dúvida nenhuma, dentro de todo o cuidado, não ganhamos a guerra, né? Ganhamos uma batalha e vamos manter atento para que a gente continue da maneira como a gente está vivendo aí e mantendo os números aí que nós temos hoje em Lagoa Vermelha. Obrigado.
Secretário Lucas Mota, obrigado pela presença aqui, pelas informações, né? E vamos continuar monitorando toda essa situação.
Perfeito, Flávio. Gostaria de agradecer aos presidentes que me acompanharam nessa manhã aqui, nessa boa conversa, aos ouvintes, e dizer que nós instituímos e na próxima semana vamos estar passando novamente aqui pelos microfones da tua rádio, com certeza, para efetivarmos aí o plano de recuperação empresarial, que foi uma parceria então do Sicom, CDL, o Sindilojas, o Sicas, o Sebrae, capitaneado pela Prefeitura Municipal, para que nós possamos efetivar ações para auxiliar os empreendedores locais.
Maravilha, vamos aguardar então, né? Isso é muito importante para a gente poder explanar com mais detalhes para os ouvintes. São 11h28, 18 graus de temperatura, chegamos ao final do Sintonia. Na sequência você vai ficar com o programa Somos Todos Lagoa. Também temos a mensagem dos Freis Capuchinhos, de paz e bem, pertinho aí da hora do almoço, e depois o programa No Ponto. Nos encontramos no sábado que vem, nesse mesmo horário, aqui na programação. Ao meio-dia a gente está aqui também para o programa da Associação dos Motoristas de Lagoa Vermelha. A todos vocês, um ótimo final de semana, um ótimo almoço, paz e bem.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No Ponto. A receita certa para saborear ainda mais o teu almoço é poder ouvir todas as informações da região com qualidade. Quer saber sobre aquilo que acontece ao teu redor? Então o programa No Ponto é um prato cheio, pois ao meio-dia ele serve a notícia para você.
Supermercados Macari, muita